Olá, eu sou Amanda Figueira e esse é o podcast Sagrada Ciranda. Depois de uma pausa em 2022, eu estou retomando hoje aqui nesse episódio as rodas de conversa do Sagrada Ciranda, onde eu sempre recebo uma mulher que venha brilhantar aqui esse espaço de troca e nutrição. Hoje eu tenho a honra de receber Vanessa Almeida. Vanessa é mulher, mãe de três, nutricionista e um ser humano admirável. A gente vai falar um pouco sobre nutrição comportamental, que ela chama também de nutrição gentil. A gente vai falar da relação das emoções com a comida, da gente resgatar a relação com a alimentação, da gente poder entender o alimento como um amigo, não como um inimigo. Saindo desse lugar das dietas restritivas e indo para um lugar de equilíbrio, fazendo as pazes com a comida. Então, seja muito bem-vinda aqui, Vanessa. Pode se chegar e vem com a gente cirandar.
Oi, pessoal. Oi, Amanda. Muito obrigada por esse convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Já fiquei toda arrepiada com a minha apresentação. E vamos em frente.
Vamos em frente, Vanessa. Vou contar aqui para todo mundo que quando eu comecei a pensar nas mulheres, você estava aqui. Mas nós duas somos mães de três. E a gente tentou um bocado conciliar as agendas. Enfim, o ano de 2022, que era o ano que a gente ia se encontrar, foi um ano avassalador para nós duas.
Sim, sim.
E aí, era para a gente estar aqui agora, nesse momento, a gente acolhe estar aqui. Então, assim, eu pensei muito em ter você aqui, por admirar você, né? Pelo teu trabalho, a gente, né, de alguma maneira, já trabalhou junto aí, né? Com pacientes em comum.
Sim.
E admiração do seu trabalho, da sua história. E o que mais me pega, assim, acho que o mais me pegou e me fez me conectar com você é que a sua história de vida, né, te fez chegar, né, na profissional que você é, nas suas escolhas. E eu queria muito que você pudesse compartilhar essa história que você já pôde compartilhar comigo, que eu já pude acompanhar, com as mulheres que estão nos ouvindo aqui, né, nessa ciranda, e olhando um pouco para isso. Eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas eu queria muito que você, de uma forma fluida, me contasse um pouco, contasse aqui, dividisse para a gente como que você chegou, né, e como que você decidiu estudar nutrição, como que a tua história de vida, né, a tua história como mulher, como, né, ser humano, te fez chegar aqui, né?
Bom, vamos lá. Na verdade, eu brinco que a nutrição sempre esteve presente na minha vida sem eu ter ideia disso, né? Na verdade, quando eu dou uma relembrada, assim, em toda a minha vida mesmo, desde pequenininha, eu não me recordo em nenhum momento de me olhar no espelho e me achar bonita, em nenhum momento em que eu me sentisse adequada ou que eu me sentisse uma parte do conjunto. Eu sempre fui muito grande e a sensação que eu tinha é que eu não pertencia àquilo ali, né? Que eu era muito maior que as minhas amigas, as roupas delas nunca couberam em mim. Eu sempre ouvi esse tipo de comentário: nossa, mas sua filha é enorme, nossa, sua neta é enorme. E esse enorme, como criança, as pessoas podem até olhar e falar assim: ah, mas é tão natural, mas para criança isso não me soava bem, né? Era um enorme fora do padrão. E isso foi alimentando um desconforto com o meu próprio corpo ao longo da vida. E na adolescência, a primeira oportunidade que eu tive, eu lembro que quando eu fiz 16 anos, eu falei com a minha avó, falei, eu quero ir no vigilante do peso, eu quero tomar remédio para emagrecer. E as pessoas na época incentivavam isso, né? Porque era uma questão mesmo, né? Do peso ser um desconforto. E então eu comecei a buscar isso, vigilante, fazia dieta da sopa, muito novinha já estava fazendo isso tudo. Com 18 anos eu comecei a tomar remédio para emagrecer muito e ser. E eu lembro que as pessoas comentavam: nossa, agora você está bonita, nossa, você está tão magra, o que, que você está fazendo? E isso foi sempre um reforço, né? O comentário das pessoas me reforçou muito isso, de que não importava o que eu estava fazendo, porque ninguém queria saber o que, que eu estava fazendo, mas reforçava o resultado que estava aparecendo, né? Eu estar muito magra, eu estar muitas vezes esquálida. É, eu cheguei a pesar, para você ter noção, eu tenho 1,68 m, eu cheguei a pesar 50 quilos e todo mundo reforçando que aquilo era muito bonito. Então, para mim, sempre foi. Não precisava enxergar esse lado do que, qual era o caminho, né? Mas o final da história que eu estava magra era o suficiente.
É muito forte isso na história, né, das meninas. Acho que a gente vem de uma geração onde isso não é falado, né, em relação à saúde, né?
Sim.
Falava do, né, do desse externo, mas do que, né, o que pode acontecer, não se falava isso. Ninguém queria saber o que estava fazendo, mas o
Exatamente.
resultado. E você nunca foi uma mulher obesa, né? É importante deixar claro
Nunca.
aqui, né, assim, você fazia de tudo para ficar magérrima, mas assim, você era uma pessoa normal, né? Isso é
Normal,
importante, uma
normal,
mulher que se sentia inadequada. Acho que quando você começa a sua fala, eu e a maioria das mulheres vão se identificar, porque em algum grau a gente não se sente adequada, né? Então,
Sim.
pensar, tem aquela velha história que a gente fala, até as mulheres falam brincando, ah, toda mulher tem sempre 3 quilos para perder. E a gente, às vezes, nessa fala, a gente minimiza o tamanho, né, da gravidade disso, né? Que assim, não, né?
Exatamente.
Então, acho que poder trazer isso é muito bacana. Mas e na medida em que você foi se vendo mais magra e entrando, né, com esse processo, obviamente você ainda não tinha consciência do quanto isso estava atrapalhando a tua saúde. Como que esse processo foi, né, foi se desenvolvendo? Você ficou magérrima, chegou ali com 50 quilos, né? Você não é baixinho, você tem 1,68 m, então isso faz diferença. Como que isso foi, né, isso foi permeando a sua história, né?
Então, em um momento, a base, assim, é muito importante também reforçar que essa perda de peso foi total à base de remédio, porque a minha alimentação era péssima. Eu, desde novinha, eu sempre gostei muito de atividade física, mas a minha alimentação, como não era base da minha família ser uma coisa, legumes, verduras, não existia isso. Eu acordava, tomava um copo de Coca-Cola, meu café da manhã era pão, Toddynho, Nescau. Sempre foi uma alimentação zero saudável, em muitas aspas, do que a gente conhece hoje, né? Do que o saudável é você acordar um suco verde. Não era isso. Minha alimentação era uma alimentação normal, comida de verdade, mas nunca foi uma alimentação muito variada de legumes e verduras. Então, quando eu comecei a tomar o remédio e eu continuei me alimentando da mesma forma, eu só diminuía a quantidade, né? Aquilo era um inibidor de apetite, então eu almoçava. Em vez de comer um Big Mac, eu comia dois nuggets e ficava satisfeita. Mas a qualidade da alimentação ainda era uma porcaria, né? Ainda não estava mudando meus hábitos de verdade. Enfim, então, ao longo da vida, isso era muito fácil para mim, porque eu não precisava aprender a comer, não precisava deixar de comer o que eu gostava, e continuava emagrecendo e recebendo elogio das pessoas. E aí, em um dado momento, eu fiquei com umas placas no corpo. E aí eu fui no médico e ele falou: olha, Vanessa, você está tendo uma reação a esses remédios, que eles estão fazendo como se fosse uma hemorragia interna.
Não.
Então, ou você vai parar isso, ou você vai morrer sem saber nem o que está acontecendo, porque você está fazendo um processo inflamatório dessas medicações. E ele pegou e jogou no lixo, assim, e eu saí de lá. Eu acho que foi uma sensação, assim, falei, cara, acabou a minha vida, porque como é que eu vou fazer agora sem esses remédios? E assim, de um mês para o outro, eu estava com 50 quilos, passei para 70 e eu não me reconhecia mais, eu não cabia nas roupas, e as pessoas não têm noção e falam, e falavam para mim: o que que está acontecendo? Por que que você está gorda desse jeito? O que que aconteceu? Enfim, e aí foi nesse momento em que eu tomei consciência de que eu precisava mudar, né? Eu já estava nessa fase, querendo engravidar do meu segundo filho, e eu falei: eu não posso engravidar dessa forma, porque vai dar algum problema, né? Eu não posso tomar remédio. Eu estou acima do peso 20, 30 quilos. Eu preciso encontrar um equilíbrio. E foi aí que eu comecei a me interessar pela alimentação, pela atividade física de uma outra forma, e não nesse lugar mais da atividade física ser só uma forma de emagrecer. E aí abriu um novo caminho, assim, né, na minha história. Eu comecei realmente a estudar sobre isso, aprender sobre isso, mas ainda assim não foi um caminho saudável, porque quando eu descobri que na alimentação eu podia também levar o meu corpo ao extremo, entrou na, foi na época que explodiu o Instagram falava-se muito da nutrição, sobre atividade física, sobre as digitais de influencers que eram, falavam muito sobre isso. E aí eu comecei muito nessa pegada, né? Fazer atividade física extenuantes, até não aguentar mais, fazer 3, 4 horas de atividade física por dia, e fazia jejum intermitente, corta e faz low carb. E fui para o extremo, né, de sair do saudável, que eu comecei na proposta do saudável, e fui para esse extremo também. E aí, nesse extremo, em alguns momentos que já estava muito, a coisa já muito fora do padrão, eu comecei a ter compulsão alimentar.
Que tem a ver, né? Você se privou muito, né? E aí
Exatamente.
depois veio esse efeito, né? Que é muito comum, né? Eu vejo muito isso, assim, né? Acho que todos nós já vivemos algum momento onde a gente restringe tudo, faz lá uma dieta, né? Com acompanhamento ou sem, mas de muita restrição, e em algum momento essa compulsão vem. E aí, falando, puxando aqui um pouco para a psicologia, né? Isso é como um todo, né? Toda restrição vai levar um desequilíbrio, uma compulsão, né? E aí, como que você se viu nisso? Porque você, nessa fase, você era uma blogueira, né, que falava disso, né? Você era uma referência, né, Vanessa?
Sim, exatamente. Eu, nessa época, a rede social estava ganhando muita força em cima disso, e eu virei uma das referências ali desse mundinho, né? Eu tinha mais de 60 mil seguidores, em que as meninas elas esperavam que eu postasse sobre a alimentação, sobre a atividade física. Então, eu alimentava isso nelas, o que é muito doido, que hoje, para mim, eu pego, eu fico, meu Deus do céu, eu causei tanto dano a tanta gente com essa minha loucura, eu preciso reparar isso, né? E quando eu me vi na compulsão alimentar, eu estava no meio da faculdade de nutrição, eu falei, eu surtei, né? Eu falei, cara, não sei o que fazer, eu fiquei igual barata tonta, de verdade, assim, eu não sei o que fazer, porque eu tentava fazer a restrição alimentar de novo e eu não conseguia, porque cada vez que eu tentava, mais compulsão eu tinha, e era a compulsão de comer, às vezes abrir um pão e botar feijão com paçoca, sabe? Eram umas coisas que
Sim.
não é uma compulsão, eu fui numa pizzaria comer 3 pedaços de pizza, não é, é uma compulsão mesmo que você perde o controle, em que eu me sentia muito mal, eu sentia muita vergonha, eu não comia na frente de ninguém. Então foi avassalador, né? Esse sentimento foi avassalador. E foi aí, que é o que eu sempre digo, que nada vem à toa na nossa vida, né? Então, essa crise instaurada em mim me fez enxergar a nutrição comportamental. E que eu me apaixonei pela nutrição comportamental, porque foi a partir dela que eu comecei a entender o que que eu fazia com o meu corpo, o que que eu estava tentando calar com a comida que eu não conseguia. E comecei a entender que não adiantava pensar só no alimento, eu precisava entender o que que estava por trás daquilo, né? O que que eu sentia, o que que eu pensava, qual eram os sinais que estavam por trás daquela crise. Então, eu comecei a me apaixonar por isso e me especializei na nutrição comportamental justamente para conseguir levar para essas pessoas entenderem essa relação com a comida que está tão distorcida hoje na nossa vida, que a gente precisa recuperar isso, né? A nossa conexão com a gente, com o nosso corpo, da gente se escutar, da gente entender que em meio à crise não é o alimento que vai nos salvar desse turbilhão de emoção. Então, a compulsão veio muito pesado no sentido de me desestabilizar completamente, mas ela me trouxe um grande presente, que foi a nutrição comportamental. E que hoje é uma grande ferramenta no meus atendimentos, que eu realmente eu vejo que faz a diferença do paciente, né? Não é só entregar um planejamento alimentar, é entender o que que está acontecendo ali e o porquê que ele precisa de um planejamento e como que eu posso. Às vezes eu nem entrego um planejamento, não é isso que o paciente precisa. É um caminho em paralelo ali, a nutrição.
Sim. E essa isso que você está trazendo, eu acho que é de uma verdade tão grande, porque a gente que se aventura, né, a trabalhar e a escolher trabalhar com gente, né, a de alguma forma trabalhar com o cuidado do outro, muitas vezes a gente vai cair numa pegadinha de em algum lugar, negligenciar o nosso cuidado, porque, em tese, nós temos ali o suposto saber, né?
Sim.
E isso que você trouxe, né, essa experiência, eu acho muito rica, porque é isso. Você transformou a tua história de dor em amor, né? E poder compartilhar, trazer essa verdade, que, assim, nós, nenhum de nós estamos imunes a, né, a viver uma situação que vai trazer algum conflito para a gente, que vai trazer uma dor, porque nós somos numa sociedade que, né, que cultua a beleza a qualquer custo, né, que tem uma relação, né, com a felicidade também, né, essa coisa da cultura do Instagram, né, de trazer essa felicidade. Então a gente tem que estar bonito, maravilhoso o tempo inteiro e feliz. Isso adoece em algum grau, né? Vai ter.
Sim.
E eu acho que quando você traz essa experiência de verdade, aí quando você fala, eu preciso reparar, né, se em algum momento eu prejudiquei alguém. Eu acho que isso é muito bonito. A verdade em si já é reparadora, né? De falar, ó, né, eu posso falhar também, mas a gente pode. E eu sempre brinco aqui nos meus atendimentos que o sintoma, ele é sempre um amigo da gente, embora a gente fique muito triste com ele quando ele chega. Então,
Sim.
né, a compulsão veio como uma amiga dizer assim: Vanessa, tem alguma coisa errada nesse processo, né? E a gente precisa rever. Eu acho que quando a gente consegue olhar para o sintoma dessa forma, né, entendendo que tem alguma coisa ali acontecendo, que a gente só consegue transformar aquilo que a gente reconhece, né, que a gente vê. Então, acho que você trazer essa história, né, de verdade, isso já faz diferença, já te conecta com os teus pacientes, né, por essa via. Agora, para quem está ouvindo a gente, assim, o que que é essa nutrição comportamental, Vanessa? O que que é isso? Que tem, o povo está ouvindo aqui, o que que é isso? Então, assim, na prática, o que que você, né, traz como nutrição comportamental? O que que difere daquela nutrição que você falou? Às vezes eu nem dou, né, uma prescrição. E quando você me atendeu, né, você me atendeu, foi logo depois que eu tive a Maia, eu lembro que eu fiquei perdidíssima, porque era isso, né? Como assim? Eu não vou sair daqui, você não vai dizer o que eu tenho que comer? Que história é essa, né? Então, assim, o que que difere, né, dessa? E você fala muito, né, da nutrição gentil, né, de trazer liberdade para comer. Que é isso? Fala para mim na prática.
Então, vamos lá. O que eu sempre digo é o seguinte: primeiro passo que a pessoa tem que estar preparada para ouvir é que essa nutrição não é para qualquer pessoa em qualquer momento da vida, né? Eu entendo que vão ter pessoas que precisam e não estão preparadas para nutrição comportamental e precisam de limites.
Sim.
Então, ela vai chegar para mim e vai falar assim: olha, Vanessa, eu nesse momento eu não estou preparada para confiar em mim. Eu não posso confiar no meu corpo. Eu preciso que você me fale o que que é bom, o que que eu posso fazer, porque eu preciso. Eu estou com meus exames alterados. Eu preciso perder peso. Me dá um planejamento para eu poder seguir e tá tudo bem. Eu
Sim.
preciso acolher essa pessoa também e tá tudo bem. Minha formação é em nutrição, então eu sei planejar uma alimentação que vá atender essa demanda.
Sim.
Mas eu não acredito numa nutrição assim para todos, né? Então vou te falar trazendo para o real assim, uma paciente que chega para mim, uma mulher que lutou a vida inteira contra a balança, que já tentou todas as dietas, que às vezes sabe mais de nutrição do que eu. Ela chega lá e me fala, porque eu sei que tal alimento tem tantas calorias, tanto de carboidrato. Ela sabe tudo de nutrição, ela só não tem o título. Como é que eu vou ajudar essa mulher entregando um planejamento para ela? Ela já tentou tudo na vida, ela já sabe de nutrição. Então, o meu planejamento para ela vai ser mais uma comprovação de que ela vai falhar. Porque ela já falhou várias vezes. Então, eu não vou ajudar essa mulher dessa forma. Então, eu preciso entender o porquê que todas as outras vezes deu errado. Por que que ela não conseguiu levar tudo que ela sabe para a prática? O que que está acontecendo ali que não está conseguindo levar essa mulher a ter sucesso no que ela já sabe? E aí, quando a gente começa a esmiuçar isso, a gente entende que essa mulher, na infância, sofreu um abuso, e aí ela tem medo de engordar e ficar muito grande e parecer para alguém. Ou essa mulher, em algum momento, sofreu uma ruptura e que o relacionamento dela apontou que ela era gorda e fora do padrão e não queria. E então, essa mulher hoje já não consegue perder peso porque ela não quer ser elogiada e despertar esse olhar de ninguém. Então, tem muito por detrás disso. Por que que essa mulher não consegue emagrecer? Então, a nutrição comportamental, ela me dá ferramentas para entender o que que está por detrás dessa pessoa. Eu estou olhando aquilo ali como um indivíduo que tem uma história. Não é só uma pessoa que quer emagrecer. Não, por que que você não consegue? O que que está acontecendo? O que que está te levando a comer desenfreadamente? Por que que você está tentando calar com esse alimento, né? Então, a nutrição comportamental, ela entra muito mais no lado psicológico da coisa do que realmente do nutricional. Então, muitas das vezes, por isso que eu não dou um planejamento, porque não adiantaria eu dar um planejamento se essa mulher vai continuar tendo os mesmos questionamentos, as mesmas questões de vida. E ela só vai estar com o planejamento na mão, que pode ser diferente da última nutricionista que ela foi, mas ainda assim continua sendo um direcionamento para ela. Então, essa nutrição gentil, ela é uma nutrição em que permite que você se conecte. E o que eu sempre falo para meus pacientes é que eles não podem confiar em mim como tutora deles, porque eles vão ter vontade de comer. Você imagina que eu vou fazer um planejamento em que está no café da manhã uma torrada com ovo mexido. E você acordou num dia morrendo de calor, querendo tomar um suco verde, você não vai tomar porque eu disse que é para comer uma torrada com ovo. Né? Você não está ouvindo o seu corpo, não está entendendo a necessidade que você tem naquele momento. Você está seguindo o que eu disse. Então, que nutrição é esse? É essa que você não escuta assim, não está entendendo o que seu corpo está precisando. E o nosso corpo grita, né, Amanda? Nosso corpo é muito comum isso. A gente fala assim, nossa, mas eu estou hoje com uma vontade de comer uma carne, mas não sei, uma carne ensanguentada. Aí você vai, mas por que será que você está assim? Você nunca teve isso? Pô, a mulher está na menstruação, perdendo ferro, é por isso que o corpo dela está sinalizando que ela precisa daquilo. Então, o nosso corpo é muito sábio e ele vai te levar para o caminho. Se você escutar, ele vai te levar para o caminho certo. E aí eu tenho muitas pacientes que falam assim: ih, Vanessa, se eu escutar meu corpo, só vou comer biscoito e chocolate o dia todo. E eu falo: tenta. Se você passar 2, 3 dias só comendo chocolate e biscoito, eu te garanto que você vai chegar um momento em que seu corpo não vai querer mais aquilo. Ele vai querer a salada, ele vai querer o suco, ele vai querer a água, porque ele grita. A gente que aprendeu a não escutar, mas isso é desconectar, né?
E você fala dessa liberdade, né, Vanessa? Isso chama muita atenção mesmo, né? De você ter liberdade. Então tá, então experimenta comer, né, esse padrão, né? Que você fala, ah, eu quero só o chocolate, eu quero só o biscoito. Porque muitas vezes a pessoa vai lutar, né, para não comer aquilo. E aí, quando você dá essa liberdade, fala assim, tá bom, vai lá. Mas presta atenção no teu corpo, né? Ele vai dar os sinais mesmo, né? Então, acho que você está falando de duas coisas, sobre estar conectado, sobre escutar o que o corpo está falando e dar essa liberdade, né? Você não proíbe nada, né? Eu lembro, né, muito disso, assim. Tá bom, o que que é proibido na sua dieta? O que que você proíbe, né? Não tem isso, né?
Não tem isso, não tem. Até porque você mais do que eu entende isso, né? A partir do momento que a gente proíbe, a gente desperta ali uma curiosidade que a pessoa, opa, se eu não posso, eu quero, eu preciso, né? É uma coisa visceral até, não. Se eu não posso chocolate, eu preciso urgentemente do chocolate. E o que eu sempre falo é isso, não tem nada proibido, mas a partir do momento em que isso faça sentido para você. Eu uso um exemplo muito clássico que eu falo assim: o brigadeiro pode ter dois pesos e duas medidas na sua vida. Você está morrendo de vontade de comer um brigadeiro numa festa que você está ali confraternizando com a sua família. Você come esse brigadeiro, ele super fez sentido. Agora, você chega um dia em casa estressado, depois do trabalho, brigou com seu marido, você faz uma panela de brigadeiro, devora aquilo sem nem sentir o sabor, só porque você está com raiva. Esse brigadeiro tem outro peso. Não faz sentido você despejar nessa panela de brigadeiro a sua frustração, porque ele não vai te acalentar, ele não vai te acalmar. Então, não é o alimento que tem um poder. O brigadeiro pode ou não pode? O brigadeiro pode, depende da circunstância. O que que você está depositando nesse brigadeiro? Qual o significado desse momento para você? E uma coisa muito importante também, né, Amanda, é que a gente desconectou. Desse sentar à mesa, prestar atenção no alimento, fazer essa conexão com a comida. A gente muitas das vezes hoje almoça conectado no computador, online, trabalhando, ou às vezes no carro, levando as crianças para a escola. E a gente perdeu essa conexão do que o alimento está trazendo ali naquele momento, de olhar para ver que cor é, mastigar 200 vezes e sentir aquilo na sua boca. Então, essa conexão é importante, né? Para que você realmente preste atenção. Eu falo para meus. Eu atendo muitas adolescentes e às vezes elas me mandam mensagem: Tia Vanessa, eu estou com muita vontade de comer um doce. Posso comer? Pode, mas vai comer daquele jeito que a gente combinou.
Tenta.
Exatamente, bota no potinho a porção, senta à mesa, esquece todo o resto, desliga o celular, não é para fotografar, desliga o celular, bota na boca, vamos deixar isso sentir na boca. Que você está sentindo? Que isso está te trazendo, despertando? Porque o alimento é isso, né? Às vezes a gente fala, ah, eu tô com muita vontade de comer um bolo. Tá, mas é o bolo que você quer? Ou é aquela sensação de colo de vó? Que fazia um bolo à tarde com você e seus primos, todo mundo reunido. Ah, era isso. Estou me sentindo sozinha. Queria um colinho agora. Então, o alimento tem esse poder na nossa vida, né? A gente não pode esquecer disso, porque esse boom do Instagram com a nutrição foi muito bacana, mas também desconstruiu muita coisa, né? Colocou o alimento num padrão de. A gente racionaliza o alimento, não? O bolo tem tantos gramas de carboidrato, tantas calorias, então ele não cabe aqui. E o alimento não é isso, ele é muito mais. Ele tem afeto, ele tem história, ele tem amor. Então a gente tem. Isso tudo tem que se entremear para fazer sentido na sua vida. Isso é a nutrição gentil.
É meio que fazer as pazes com a comida, né? Eu lembro que quando eu conversei com você, eu tinha feito uma dieta super restritiva que eu tinha super perdido, né, o peso quando eu tive, logo depois que eu tive bebê. Eu lembro que você falou para mim, tá bom, e adiantou, assim, e funcionou. Como foi? Porque eu, né, falei só dos resultados ali positivos. E como é que tá a sua relação com a comida? E é isso, assim, aprender a não demonizar a comida, né? Porque virou
Sim.
isso. Eu já me peguei demonizando fruta. Assim,
Sim.
tipo, eu não posso comer fruta. Como é que eu vou comer essa fruta? Como é que eu vou, né? Isso é muito calórico, assim. E aí é isso. Às vezes o corpo, ele tá sedento por, né, por um suco verde, por alguma coisa assim. E a gente, né, ainda mais ali, aquela fase inicial de amamentação, né? Então, eu acho que é esse lugar de você fazer as pazes e poder. E nessa liberdade mesmo, né? Poder olhar o brigadeiro ali de uma forma positiva, né? Eu quero sair para tomar um sorvete, eu vou tomar um sorvete,
Sim.
né? Isso não vai acabar. Então, acho que vira muito esse ou tudo ou nada, né? Então,
Sim.
esse equilíbrio. Agora, para quem está ouvindo a gente, assim, e essa construção desse equilíbrio, Vanessa, porque acho que isso é muito difícil, né? Muitas vezes, quando eu me vejo, ah, sei lá, festa de final de ano agora, tal, tá, não sei o quê, a gente acaba, né, dando uma, sai um pouco do prumo, e aí vem na minha cabeça, ah, não, então vamos fazer aqui uma semaninha de restrição? Não, não, para, não vou fazer. Eu vou manter, né, porque ainda tem, é como se tivesse aqui, eu aprendi que esse é o movimento, então eu vou restringir. Não, não, não vai restringir, não, você vai comer tudo que você tem que comer, você vai observar, você vai olhar seu corpo. Eita, terça-feira de tarde eu tô com vontade de tomar um sorvete. Tá bom, vou tomar. E é bem isso, né? Vou tomar. Ih, caramba, eu tô quase pra ficar menstruada. Então, tudo bem, né? E aí eu vou tomar meu sorvete. Mas amanhã e na próxima refeição eu já posso voltar a comer aquilo que eu acho que é saudável e que vai me ajudar no meu processo, né?
Sim.
Então, como que é isso para quem tá chegando assim e sempre. Usou, né, ali aquela planilha, né, que você falou muito agora quando você falou, ah, tem gente que precisa desse planejamento. Está falando de respeitar a individualidade da tua paciente, né? Então, uma que vai chegar aqui que precisa disso, e tem uma outra que você vai ver, por exemplo, essa mulher que tentou já 1.000 dietas e já está uma expert em nutrição, ela vai precisar sair desse lugar do plano, que já ela está ali, né, pré-estabelecido, para olhar para o todo. Que dicas você daria, assim, para quem está ouvindo a gente? Como que é isso? Tá bom, então você está dizendo para mim, Vanessa, que eu posso comer ali meu nugget todo dia. O que que é, né? O que que é isso na prática? Para quem está totalmente, óbvio, sempre importante que procure um profissional, que não faça sozinho, acho que isso é muito importante. Mas a gente for pensar aqui em termos práticos, nessa nutrição gentil, na prática, o que que seria isso para quem está há 15 anos fazendo dieta e aí emagrece, né? Engorda, emagrece, engorda. Como que é esse processo na prática?
Bom, como eu te falei, assim, a nutrição comportamental, a nutrição gentil, não são todas as pessoas que estão preparadas para serem inseridas nesse cenário, né? Porque isso gera muito desconforto, medo. O primeiro medo que eu sempre escuto é: e se eu engordar? E eu sempre falo: vai engordar. Parece assustador, mas você vai engordar. Porque, como uma criança que não sabe lidar com a liberdade, você vai aprender a lidar com a liberdade, né? A gente precisa, que você entenda que, de primeira, quando você se vê com as portas abertas para comer o que você quer no momento que você quiser, é óbvio que você vai ser impulsionado a comer o que era proibido na sua cabeça. Então, se eu antes eu não podia comer de jeito nenhum chocolate, eu vou me atracar no chocolate. Mas o processo faz também parte que você descubra o que que aquele chocolate ali está te dando naquele momento, né? A gente não pode esquecer que é a nutrição comportamental. Então, eu trabalho o comportamento, mas eu tenho os pilares da nutrição. Então, nos pilares da nutrição, eu tenho que oferecer o meu corpo a variedade, né, dos alimentos, não é só me restringir no chocolate, no biscoito. Eu preciso da variedade, que é um dos pilares. Eu preciso da moderação, que é entender a fome, entender quando que eu estou satisfeita. Então, não é porque eu estou com vontade de comer que eu vou ceder a essa vontade, e não é porque eu, mesmo com fome, eu prefiro comer um nugget do que comer uma salada, que eu vou me permitir comer um nuggets até explodir. Ah, eu
Sim.
estou saciado, ok, tudo bem, vamos parar. E o terceiro pilar, que é o equilíbrio, né? Da gente entender qual é a necessidade energética do meu corpo, o que que eu preciso de energia naquele momento, e honrar isso para que ele funcione corretamente. O que muitas das vezes a dieta é completamente contra esse pilar do equilíbrio, né? Que a gente não percebe a nossa necessidade energética. A gente, me passou, eu preciso emagrecer, a nutricionista me passou um plano de 800 calorias, eu fico o dia inteiro morrendo de dor de cabeça, mal-humorada ao extremo, porque eu não quero saber o que que o meu corpo precisa. Eu preciso emagrecer. Eu coloco o emagrecimento em primeiro lugar. Então, aí eu não estou honrando o que o meu corpo precisa para poder ter um bom funcionamento. Então, diante disso tudo, a gente precisa entender que a gente vai unir os pilares da nutrição, a gente continua ali, embasando esse paciente com conhecimento, que eu falo muito que é educação nutricional. Eu preciso passar para o meu paciente o que que é educação nutricional, quais são os alimentos que vão te fornecer mais energia de forma mais eficaz, o que que vai fazer suas células funcionarem de maneira mais eficiente, quais são os nutrientes que vão te ajudar a evitar uma doença, a render mais no seu esporte, a render mais no seu trabalho. Eu tenho como dever informar isso ao meu paciente. Não que eu falo para o meu paciente: você, a partir de hoje, não come mais cachorro-quente porque a salsicha é feita disso. Não, eu não vou falar isso para o meu paciente. Mas eu preciso que ele entenda que as verduras, os legumes e as frutas vão ter ali uma gama de nutrientes que são importantes para o bom funcionamento dele. Então, ele tem a liberdade de escolha, mas ele precisa entender o que que é mais funcional para o funcionamento desse corpo, né? O que
Sim.
que ele vai conseguir trazer de mais benefícios para esse corpo. Então, muitas das vezes, o que eu faço com um paciente que chega lá na avaliação: eu quero a nutrição comportamental, não me dá planejamento, não. O primeiro passo é o seguinte: vamos entender o que que está acontecendo, eu preciso entender a sua história de vida. E em vez de eu te dar o meu planejamento, eu quero que você me dê. Você vai fazer um diário alimentar para mim, eu quero que você me mostre isso. Mas é um diário que algumas das pessoas que estão nos escutando às vezes podem até conhecer, aquele: ah, que horas eu comia, o que que eu comia. Mas é um diário mais amplo. É um diário que eu coloco o horário, o que comeu, a quantidade que comeu, o que que eu estava sentindo, aonde eu comia, eu estava sozinha, fiquei satisfeita ou fiquei saciada, né? O satisfeita é: ah, fiquei satisfeita porque eu comi o que eu queria. O saciada é: matou minha fome. Então, a partir disso, a gente vai começando a entender a rotina desse paciente. E aí,
A proposta é ir junto com esse paciente. Olha, nesse dia aqui que você teve uma briga no trabalho, você estava comendo tudo direitinho, 5 horas da tarde, quando chegou em casa, você passou num podrão, comprou um sanduíche cheio de maionese, ketchup, batata palha, chegou em casa, fez uma panela de brigadeiro e tá aqui falando que você não tá saciada. O que que aconteceu? Vamos entender, né? Então, na verdade, eu dou um caminho para as pessoas começarem um autoconhecimento. E começar a perceber mesmo, assim, nossa, eu tô indo na cozinha fazer o quê? Eu não tô com fome. Pra que que eu tô indo lá? Por que que tá acontecendo? Tô ansiosa.
Que é
Então,
a fome emocional, né? Entender
exatamente, é a fome
o que que eu
emocional.
tô comendo, né? O que que como é que isso tá atrelado à minha emoção, né?
Exatamente.
E então, esse primeiro momento é um momento, vamos dizer assim, né? É um momento de autoconhecimento e de informação nutricional mesmo, né? É exatamente isso. Olha, eu tô comendo, eu amo cachorro quente, né? Eu como cachorro quente no jantar e no almoço, todos os dias, mas eu entendendo, né? Você me dando essa informação, né? Do quanto o embutido faz mal. Né? Eu vou encontrar esse primeiro momento, como que vai funcionar? É uma adaptação, tem um lugar de muito conhecimento de informação, né, Vanessa?
Exatamente.
E eu venho, né, com vícios, né, alimentares que podem me satisfazer ali no sentido de, ah, eu tô com vontade de comer um cachorro quente, eu vou comer. Mas eu tô trazendo o exemplo do cachorro quente porque a gente sabe que o embutido, ele não faz bem para o organismo. Como que
Sim.
vai funcionar isso em relação a essa liberdade, a esse conhecimento, enfim, esse primeiro momento é um momento de adaptação para entender isso tudo, assim, para quem está chegando, né, no teu consultório vai sair para esse primeiro mês ali de conhecimento. Como é que vai funcionar, assim, para quem está em casa ouvindo a gente? Como que isso na prática? Como que eu vou começar a colocar na medida em que eu entendo que a nutrição comportamental pode me atender nesse momento, né?
Então, Amanda, é exatamente isso, assim, é o momento em que a gente vai juntar a análise do que acontece na vida desse paciente e começar junto com ele a desenvolver algumas mudanças, e mudanças que ele esteja pronto a fazer, porque tem muitas das vezes que o paciente chega para mim e fala, já atendi paciente que comia uma barra de chocolate depois do almoço e uma barra de chocolate depois do jantar, e falou para mim assim, eu mudo, eu estou disposta a mudar tudo, a minha barra de chocolate não mexe, e tá tudo bem, vamos embora. Porque é um processo, né? A gente não pode chegar num paciente que está a vida inteira num padrão alimentar e falar assim: não, a partir de hoje esquece tudo, eu vou mexer nessa tua vida. Como é que ele vai? Como é que eu vou ser gentil com essa pessoa? Como é que essa pessoa vai se adaptar a esse novo padrão que muitas das vezes ele não está nem adaptado ao paladar daquilo ali? Né? E eu vou transformar a vida dessa pessoa. Eu já tive paciente que chegou para mim e falou assim: olha, comer é a única coisa que me dá prazer. Então, não tira o meu pãozinho. Eu falei: como é isso? Isso é uma pergunta que eu sempre faço na minha consulta, Amanda. No final do seu dia, o que que te dá prazer? Se você lembrar tudo que você fez ao longo do seu dia, o que que te deu prazer? E hoje as pessoas, 99% das pessoas falam assim, nada.
Não é.
Nada. Porque a gente está tão acelerada nesse nosso cotidiano que a gente não está tendo tempo de ter prazer. E o alimento está entrando nesse buraco. Eu
Sim.
preciso de prazer, então eu mereço um chocolate, eu mereço uma bala, o que quer que seja. A comida entrou nesse lugar. Então eu preciso desconstruir isso com o paciente, que a comida, ela pode te dar prazer sim, mas não pode ser só ela te dar prazer e ela nem só vai te dar prazer. A gente tem que olhar todas as faces desse alimento, dessa alimentação, né? É esse alimento que nutre a gente em tudo, como ser humano, como célula, como ser pensante. Se você não está alimentado o suficiente, você não vai conseguir ter força cognitiva para raciocínio, você não consegue render no seu trabalho, você não consegue se concentrar. Então, quando a gente começa a mostrar isso para o paciente, ele começa a relacionar isso com as queixas que vêm juntas, né? Porque muitas das vezes o paciente chega não só falando a questão do emagrecimento, mas fala, ah, eu tenho ficado muito cansada, ah, eu não tenho ânimo para ir para academia. E aí a gente começa, tá, mas como é que você vai ter ânimo para ir para academia se você me relatou aqui que durante seu dia você não come uma fruta, um legume? Da onde está vindo vitaminas e minerais, que são os responsáveis para te dar essa energia? Então, linkar isso tudo faz com que esse paciente perceba que os sinais e sintomas que ele está me trazendo têm um fundo também ali de uma deficiência nutricional. Que sim, hoje a gente encontra muitos pacientes sobrepeso, obesos, que estão desnutridos.
Sim, sim.
Porque eles não conseguem ter base alimentar para poder dar ali o suficiente para poder realmente fazer uma renovação celular, para poder fazer uma captação de energia suficiente. Então, tudo isso vai se entremeando. O paciente tem que estar ali conectado com você para poder ressignificar essa alimentação, né? A comida não é só para dar prazer, a comida tem a sua função molecular, celular, toda ali, funcional, e a gente precisa entremear isso tudo, né? Porque a nossa vida também não vai ser só de prazer, vai ter um momento de comer por prazer, mas tem um momento também que a gente precisa dar um nutriente pensando realmente nessa nutrição do nosso corpo. Sim. Então, é um processo mesmo de descoberta, de entendimento. Eu sempre falo para os meus pacientes, deixo muito livre assim, você foi na rua, viu alguma coisa interessante, tira foto dos ingredientes, tira foto, me manda. Porque eu não vou ler e falar para você, não presta. Não, eu vou falar, o que você achou? O que você acha aí que é bacana para você? É um trabalho mesmo de educação nutricional, de você fazer esse paciente entender o que ele está comendo, entender a diferença de um industrializado para uma comida in natura. Então, é uma nutrição que te prepara para a vida. Que eu não quero um paciente comigo 10 anos. Não quero, de verdade. Para mim, é atestado de que eu não sou competente. Se eu tiver um paciente que está 5 anos comigo, não faz sentido. Eu quero que esse paciente tenha ali embasamento e tenha liberdade. Fui lá na Vanessa, ela me ensinou como eu fazer uma boa escolha, montar um cardápio para mim que seja bacana. E eu conseguir ter liberdade na hora que eu tiver a fim de tomar um sorvete. À tarde, eu vou lá e vou tomar meu sorvete sem sentir culpa. E eu vou dar essa liberdade, eu dou asas para eles voarem. Eu não quero que ninguém fique ali atrelado a mim para eu poder ficar montando planejamento para a pessoa. Não quero isso.
Isso é muito rico, né? Porque você está falando de uma coisa de inclusão, né? Você não está falando de excluir. Então tá, eu ainda preciso de uma barra de chocolate no almoço e no jantar. Mas você vai me apresentar alimentos que vão me trazer a nutrição. Então, é como eu não sei como que você usa, sei lá, seriam alimentos coringas que você vai colocar na dieta e falar assim, ó, você pode manter ali seu chocolate, mas como você está desnutrido, existem alimentos que você vai precisar lançar mão. Então,
exatamente.
É muito mais, por isso que você até falou, né? A gente até pode engordar nesse início, que a gente não sabe administrar isso.
Exatamente.
Né? Então, você assim, claro que a gente precisa sempre respeitar a individualidade de cada paciente, mas se a gente for pensar nesses alimentos que eu estou chamando aqui de coringas, assim, quais são os alimentos hoje que são importantes, né, para esse processo de nutrição? E tem gente que pode parecer óbvio, mas assim, tem gente que, de fato, não come, né?
Sim.
Algumas frutas, alguns, às vezes não acessa mesmo, né?
Sim.
O que você traz, assim, para essa inclusão, né?
Eu sempre reforço muito, Amanda, que com essa história do Instagram, das redes sociais e esse mundo fitness que invadiu, foi excluído alguns grupos alimentares, né? Aconteceu a carbofobia, ninguém podia mais comer carboidrato de jeito nenhum, ninguém pode comer fruta porque dá cirrose hepática, uma loucura isso. Então as pessoas começaram a excluir, você vê assim, quase nenhum paciente que eu atendo come arroz e feijão. O prato brasileiro, né? Arroz e feijão virou um crime. Quando eu falo assim, mas você vai comer arroz e feijão? Não, arroz e feijão engorda. Eu falo, não engorda. Confie em mim que não engorda. Porque é aí que a gente... O arroz e feijão é muito clássico para eu te explicar isso, porque eu tenho pacientes com compulsão alimentar, principalmente no período do final da tarde, 4, 5 horas, que quando eu introduzi o arroz e feijão no almoço, pararam de ter essa compulsão.
Sim.
Olha que louco. Porque o arroz e feijão, eles formam uma cadeia ali que é uma proteína perfeita. E eles são ricos em fibras, que dão saciedade. Então, esse arroz e feijão na hora do almoço fazia um papel ali, e que ao longo da tarde, essa fibra ia fazendo esse efeito de saciedade, chegava no final da tarde, esse paciente conseguia comer um lanche do tipo, ah, vou comer uma banana, vou tomar um iogurte, ficava bem. E quando eu tirava o arroz e feijão de tarde, eu ficava compulsiva, comia pacote de biscoito, abria chocolate. E como é que uma pequena mudança tão básica do nosso dia a dia, do arroz e feijão, faz essa diferença? Justamente porque ali vai ter fonte de fibra, vai ter fonte de vitaminas, de minerais, que alimentam o nosso corpo para que a gente evite fazer esse gap de energia, que é quando o nosso corpo pede por isso, que parece ser uma compulsão alimentar, não é de fato a compulsão, mas é um momento em que a gente perde o controle de comer. O que, ah, eu como que é certo. Você meio que perde esse controle no final da tarde, porque eu preciso de um chocolate, eu preciso de um doce, eu preciso de uma bala, porque é a falta de energia, né?
É o teu corpo
É
pedindo, né? O teu corpo gritando mais uma
exatamente,
vez, né?
exatamente. E tá gritando porque tá faltando ali. E o que que te dá energia mais rápida? É o doce, é o chocolate, é a bala. Então, assim, se eu pudesse te falar os alimentos coringas, eu te diria para comida de verdade.
Comida da
Comida de
vovó,
ver...
né?
Exatamente. Verduras, vegetais, os legumes e as frutas, essencial, tem que fazer parte do nosso dia. São eles. Pensa que em tudo que tem cor nisso aí, cada grupo desse é responsável por um grupo de vitaminas e minerais. E vitaminas e minerais parece besteira, mas são eles que fazem o nosso sistema funcionar. Né? Você não pode pensar num atleta competir se ele não tem vitamina e mineral que dão ali os nutrientes para esse músculo ser forte, ter explosão. Então, vitaminas e minerais de todos os legumes, verduras e frutas e os grandes grupos, as carboidratos, as proteínas e as gorduras boas. Então, assim, é comer de tudo, mas comer de tudo de verdade. Desembalar menos, quanto menos coisa industrializada a gente comer, melhor. Com menos açúcares de adição, né? Então, esses grupos dos industrializados, a gente sai fora deles um pouquinho, a gente está pensando numa nutrição mais eficiente, a gente pensa nos grupos alimentares e na comida de verdade mesmo, né? O que a gente vai comprar na feira, o que a gente vai comprar de comida para fazer e comer ali in natura. Então, acho que esse é o grande. São os grupos mais coringas que a gente pode pensar.
Que é a simplicidade, né? Que é o que a
Exatamente.
natureza tá dando, né, Vanessa? E essa onda aí também, que você falou da demonização, né, do carboidrato e tal, essa onda também do eu vou tirar o glúten, eu vou tirar a lactose, eu vejo muita gente fazendo isso sem. Mas peraí, você tem. Né? Você tem algum problema em relação? Não, não tem, mas eu vou tirar, né? Tem muito isso, né? Isso ficou
Sim.
meio na moda também. Como é que é essa questão para você? Como é que você trata isso, né?
É muito doido, às vezes, Amanda, porque eu já atendi pa vários pacientes que chegam na minha frente e falam assim: doutora, eu tô confusa, eu não sei o que fazer, porque eu já tirei o glúten, já tirei lactose, já tirei o carboidrato e eu não consigo mais, eu não tenho mais resultado. Porque é tanta informação que as pessoas começaram a receber de uma forma tão direta pelas redes sociais, que realmente, ao invés de fazer um papel educador, isso virou uma demonização mesmo do alimento, né? E assim, eu sempre tento explicar de verdade por que que isso não funciona para todo mundo, né? É claro que tem pacientes que têm uma intolerância à lactose que vai fazer bem tirar a retirada da lactose, o glúten é a mesma coisa, mas você, como um paciente, uma pessoa normal, saudável, qual é o motivo de você tirar a lactose? Ah, porque eu li que a fulana emagreceu tantos quilos. Tá, então vamos pensar pelo seguinte: a fulana que não tinha nenhum problema e tirou a lactose, na verdade o problema não é a lactose que ela tirou. O que que ela tirou que tinha lactose? Ah, ela tirou o queijo, tirou o iogurte, tirou o biscoito, tirou o pão. Ah, então ela não emagreceu porque ela tirou a lactose. Ela fez uma limpa na alimentação dela de industrializados que levavam a lactose. E aí ela perdeu peso porque no final das contas ela diminuiu caloria. Então, qual é o fundamento de você estar tirando isso? Ah, não sei. Acho que, né? Geralmente é, ah, não sei, é porque
É.
fulana fez.
Sim.
Então, é trabalhar com informação
Sempre,
nutricional,
né?
Amanda. A informação nutricional é a grande carta que eu tenho na minha manga, entendeu? Porque hoje as pessoas estão sendo bombardeadas com informações e Essas informações chegam muitas vezes de fontes não confiáveis. Então, quando esses assuntos chegam no meu consultório, peraí que eu vou te mostrar, por A mais B, que esse caminho não tá bacana, né? Esse Sim. caminho não é o caminho que a gente vai pensar e falar, não tô fazendo isso consciente, porque a partir do momento que você escolhe um caminho, você tem que ter consciência do porquê, para onde esse caminho tá te levando, né?
Exatamente, sim. E é esse conceito do anti-dieta, Vanessa, né? De não fazer dieta, vou te ajudar a emagrecer sem fazer dieta. Quando uma pessoa chega aí, né, que você fala, e tem esse período inicial que ela vai adaptar, que tem mais a ver com a informação, né, dela incluir novos alimentos, dela perceber o que, que o corpo dela tá dizendo, porque a gente foi perdendo isso também, né?
Sim.
Ah, você tem que comer de 2 em 2 horas, você come um monte de coisa que você detesta comer, né, e aí você vai perdendo, né, cada vez você vai ficando perdido. Tem um prazo, assim, como que você vê esse processo se amarrando, que tem, você tá falando de autoconhecimento, né, de eu poder entender as minhas emoções, o que está acontecendo comigo, quando que eu sinto mais fome, quando eu não sinto, entender a necessidade do meu corpo. Acho que também vai pelo viés da espiritualidade, quando a gente fala de, né, eu parar ali para respirar, para meditar, de eu incluir prazer na minha vida. Então, você passou o dia inteiro e a comida é a única fonte de prazer. O que, que você faz, né, para se conectar com você, com a tua essência? Acho que é um processo muito grande, né? Então, você está ali com várias caixinhas abertas, além da nutrição como um todo. E tem um prazo? Quando que você começa a perceber esse paciente engrenando nesse processo de não fazer dieta, né, daquele antigo, mas de fazer as pazes com a comida, usando essa nutrição comportamental, olhando para dentro, para a espiritualidade, olhando para a energia, olhando para as fontes de prazer, né? Para além disso, como que você vai vendo esse processo acontecendo? E uma coisa que eu queria te perguntar, propositalmente aqui, é sobre sustentar o processo. Quando você fala, você pode engordar? Você vê as pessoas desistindo em algum momento, depois retoma? Como que isso funciona na prática, assim?
Amanda, então, assim, eu não te dou um prazo, certo? Porque isso depende muito do processo da pessoa, né? Do indivíduo, quanto que ele está disponível a se doar naquele processo e esperar, ter paciência,
isso.
Que é a grande questão da nossa atualidade também, é a paciência de passar pelo processo.
Uhum.
Então, isso depende muito de cada indivíduo. Mas é um processo que eu digo, assim, certamente que vai ser para a vida toda.
Uhum.
Por quê? A gente sofre influência o tempo inteiro, seja da amiga, seja da mãe, seja da avó, seja da rede social, seja da televisão, seja da revista. O tempo inteiro a gente está sendo estimulado a entrar num padrão que não é nosso. A fulana uhum. perdeu não sei quantos quilos com a dieta tal. Você, opa, peraí, deixa eu dar uma lida.
Uhum.
Aí você, eu tô conectada com o meu corpo. Mas será que se eu não fizer isso aqui não vai dar certo? Eu tenho... isso,
é
entendeu?
Sim,
a gente é,
sim.
É o tempo inteiro, a gente precisa ser... Eu falo que a gente precisa estar ali conectada e vigiando, né? Porque... É isso, a gente, enquanto a gente está, eu saio daqui, eu estou consciente, é isso que eu quero para mim. Passei na banca de jornal e vi lá uma capa de jornal com a Anitta que perdeu 30 quilos. Opa, o que, que ela fez? Já me desconectei, esquece. Calma aí que eu quero ver o que, que é. Passou uma reportagem no Fantástico de uma canetinha que aplica na barriga e perca o peso sem passar fome. Opa, peraí, deixa eu testar isso aí. Eu tenho no consultório um programa em que eu faço terapias, né? A gente chama de terapia, mas são os encontros semanais para desenvolver semanalmente mesmo essa progressão, né, do comer consciente com os pacientes. Eu já tive 2 ou 3 que estavam nesse processo ganhando confiança. E em dado momento, Vanessa, eu fui na endocrinologista, ela falou que eu tô acima do peso e me sugeriu usar a canetinha mágica que emagreço. O que você acha? Então, é um processo, entendeu, Amanda? A gente sofre muito essa influência do nosso dia a dia. A nossa sociedade é movida por isso, assim, de estética, de padrões. Então, você chegar numa roda de amigas e falar, ah, eu tô, não, agora eu não me incomodo mais com o que eu como, porque eu tô conectada. Você tá louca, nossa, vai emagrecer nunca, minha filha, por isso que eu tô desse jeito. Aí você toma isso como verdade, por isso que eu tô desse jeito. Então, eu não tô, ok, eu preciso melhorar, preciso emagrecer para entrar nesse padrão. E aí você gira a roda toda de novo, entendeu? Então, assim, é muito complicado eu te falar quanto tempo isso levaria, porque eu te digo que é um processo para a vida, até comigo mesmo, assim, eu que trabalho com isso, eu que penso isso o dia todo, tem momentos em que eu me vejo assim, não, calma aí, deixa eu ver aqui, será que se eu fizer, eu acho que eu vou fazer uma restrição essa semana, aí, Vanessa, para de loucura, esquece isso.
É muito, eu brinco no consultório que eu falo que é um eterno orai e vigiai.
Exatamente.
E a gente tem que estar o tempo todo conectado com isso, né? Não tem jeito mesmo, é isso mesmo. Da gente poder se olhar e falar, né? Como eu falei. Ai, agora... Ai, será que eu volto lá para aquela dieta restritiva e faço só uma semaninha? Não, Amanda, não. Não vai fazer, não viaja.
Porque, exatamente.
E esse processo de ser a vida toda, de ter paciência é muito importante, né? Porque se eu entro nesse padrão... Cara, eu preciso ficar bem para o projeto verão, né? Eu preciso ficar bem para o carnaval. Cara, mas falta um mês para o carnaval. E aí eu vou fazer loucuras para isso. Se eu entendo que eu estou vivendo esse processo a longo prazo vai me trazer, né, esse retorno de conexão comigo mesmo, de qualidade de vida, sem essa pressa, isso torna, né, você não ter essa meta também, né?
Sim.
Você pular essa meta. E aí é uma coisa que às vezes é muito de cada um, né? Cada um vai ter um retorno, cada um vai ter uma resposta. Eu pergunto de propósito mesmo, porque as pessoas querem prazo. Às vezes a pessoa vem para fazer uma primeira avaliação para fazer terapia e fala, tá, e quando que eu vou ter alta? E é muito curioso isso, né? Primeiro que eu não dou alta para ninguém. Eu não sou a terapeuta que dá alta para ninguém. Quem tem que se dar alta é o próprio paciente. Mas é esse lugar da gente viver o processo, né, Vanessa? E aí entra... Acho que todo o resto é isso, né? Quando eu olho para a minha história e você, né, convida o paciente a olhar para o dia dele, para o que ele está fazendo por ele, é um todo, né? Eu acho que a nutrição, ela é uma pontinha ali, né, do iceberg.
Sim, com certeza.
Ai, é muito lindo ver esse processo de cura, porque eu acho que é isso, todas nós, eu acho que principalmente nós mulheres, a gente vive um processo de resgate, porque... A gente vem de, né, de gerações muito massacradas com isso, com esse lugar do... Né, eu preciso estar bem, eu preciso estar bonita, não importa o que está acontecendo dentro. Da gente se curando nesse olhar de conseguir entender que, né, o que meu organismo está pedindo, o que eu estou vivendo, como isso tem a ver com o que eu como, né, como que eu estou vivendo. Então, é um processo diário, né, Van?
Sim, com certeza. É um processo diário, mas... No final das contas, vale muito a pena ter paciência consigo, porque é uma fonte de descoberta, assim, da gente com a gente mesmo, né? Da gente entender, às vezes, por que a gente está usando a comida para poder calar algumas coisas ou para fugir de outras situações. Então, é um momento de autoconhecimento que não é só da alimentação, isso transborda para as outras áreas da vida, né? Então... Eu digo que é um processo que não é fácil, é dolorido pra caramba, é angustiante, porque as pessoas querem prazo, querem resultado, querem resposta, e às vezes não é tão rápido quanto as pessoas esperam, porque não é rápido, é um processo, né? Então, mas é muito, muito gratificante você chegar em um momento da sua vida em que a alimentação não vai ser... a preocupação da sua vida. Eu recebo muitas mulheres angustiadas porque chegam no final do dia assim, eu não aguento mais pensar em comida, eu passo o dia inteiro pensando que eu queria comer uma coisa, mas eu não posso porque eu vou engordar, ou eu queria estar comendo aquilo, mas estou comendo uma salada e isso aqui para mim é o fim. Então essa angústia de pensar, gastar a sua energia do dia pensando no que comer, no que pode, no que não pode comer, se está gorda, se está magra, se as pessoas vão te olhar com amor, se vão te olhar com desprezo, isso deixa de acontecer, porque você realmente se posiciona em um outro lugar na sua vida, depois que você aprende a transbordar esse teu relacionamento com a comida e com o seu corpo de outra forma.
Ai, sim. Ivan, como é que a gente fala, né? A gente está falando aqui com muitas mães também. Como que a gente trata disso com as crianças? Porque a gente sabe que isso tem a ver com a nossa educação.
Sim.
Né? E como tratar isso com as crianças, né? Eu vejo nitidamente, por exemplo, a minha diferença da mãe do meu de ser mãe do meu primeiro filho, né, que tem 8 anos de idade, vai fazer 9 anos, e quando ele nasceu, era aquela coisa assim, não, meu filho vai ser todo natureba, ele não vai comer nada, aquela loucura, e aí não deixava o garoto comer nada, coitado dele, era uma coisa. Ele é a criança mais compulsiva daqui de casa, porque os outros dois, a mais nova, então ela não tá nem aí. Porque isso, eu fui abrindo mão, fui percebendo esse lugar, porque eu fui aprendendo, né? A gente vai aprendendo junto. Então eu queria virar a natureba, então ele não comia nada, eu queria dar, né, só alternativas que não tinham tanta graça, e o menino ia comer bolo na festa, ele comia 3, 4 pedaços de bolo quando ele podia comer, né? O que não é normal para uma criança pequena. E os
Sim.
mais novos, eu vejo que eles são muito mais relax com isso, assim, né? Porque eu acho que teve esse lugar da privação. Como que a gente educa e fala sobre comida com as crianças, assim?
Então, Amanda, hoje é muito difícil esse lugar porque a geração que está sendo mãe, né, essas crianças que a gente está falando agora, são mulheres como eu e você. São mulheres que foram criadas em famílias em que a gente escutava da mãe, da avó: não come isso, vai ficar gorda. Olha, ninguém vai gostar de você, hein? Olha como é que tá essa barriga, não vai arrumar namorado. Então a gente tem, por hábito replicar isso, né? E ao mesmo tempo, fomos crianças criadas assim, nos tornamos mulheres assim, que não satisfeita com o corpo, a gente buscou outras alternativas de atividade física, de dieta, de remédio, seja lá o que for, e a gente desenvolveu, acho que por uma defesa de que a gente não quer que nossos filhos passem pelo que a gente passou. Só que muitas das vezes a gente se coloca nesse papel, a gente replica o que a gente viveu, né? De não vai comer isso agora, menino, vai ficar gordo, menina, faz isso não, porque as crianças na tua escola não vão gostar de você, não vão te chamar para jogar futebol. E a gente vai replicando isso sem entender o real peso que isso teve na nossa vida, né? Quando eu peço para o meu paciente fazer essa reflexão de desde quando ele se vê acima do peso inadequado, é difícil ele conseguir chegar lá na primeira infância e lembrar que era a avó que falava, que era um amigo que falava, que existia essa comparação, porque isso era tão natural que a gente não tem isso como um trauma, né? Um trauma assim escrito na testa. Isso traumatizou a gente de alguma forma, mas a gente não tem isso
Não era
muito explícito.
percebido como trauma, né?
Exatamente, não era percebido como trauma. Então, hoje a gente meio que usa isso como defesa, que eu não quero que o meu filho sofra isso. Então, a gente meio que dá um passo na frente também protegendo. E aí a gente coloca a criança em 200 atividades físicas para ele não engordar, tira tudo que não é saudável de casa,
Isso
enfim.
vai para um outro extremo, né? Para outra
Exatamente, vai
polaridade.
exatamente. E assim, o que eu sempre costumo falar. O meu público maior de atendimento são os adolescentes e os adultos. Eu não costumo pegar crianças menores, tá? Mas o que eu vejo, assim, principalmente com os adolescentes, as meninas muito insatisfeitas com o corpo, isso tem uma total relação ali direta com a mãe, que faz o viés dessa coisa de ser muito saudável desde pequena, né? Ah, mas eu falo para ela que ela pode comer, mas faz igual a mim, eu saí de casa em jejum, vou correr 7 km para depois, na hora do almoço, poder comer minha sobremesa. Então, isso tem uma fonte inspiradora em casa, né? Que alimenta ainda mais essa insatisfação corporal, junto com tudo que está acontecendo nas mídias, né? Que esses adolescentes têm conexão direto com isso. Então, já está gerando ali uma satisfação que a mídia está trazendo, essas meninas com corpos inalcançáveis, lindas, maravilhosas, e essa fala dentro de casa, né? Então, o que eu sempre reforço e que eu acho que é muito importante é que isso não pode ser só com a criança, só com o adolescente, tem que partir da família, porque eu recebo muitos pacientes também que a mãe tem essa fala: não, porque eu como minha salada na hora do almoço. Mas ela sabe como é que é, come miojo. Como assim ela come miojo e você come salada? Aqui na minha casa não existe isso. O que eu como, todo mundo
É
come.
comida da família, né?
Exatamente,
Meu filho
né?
precisa me ver comendo, né?
Exatamente.
Um legume, né? Ou um chocolate. e entendendo que isso faz parte, né? Que tá tudo bem, né?
Exatamente. E a conexão dessa família na hora da alimentação, ela precisa existir. Ah, mas a minha filha, ela chega em casa, ela vai almoçando no carro porque ela tem que ir para o balé. Não, não
Não, tem alguma
existe.
coisa errada aí, né?
Tá tudo disfuncional, né? O funcionamento dessa família não está acontecendo da forma que tem que ser. Então a gente precisa resgatar essa família para sentar à mesa e comer junto,
Sim. Sem
para essa
celular.
sem celular, tendo atenção no que ele está comendo, entendendo que não tem trocas, do tipo, ah, eu não vou comer. Então, tá bom, então toma aqui seu todinho. Não existe. Não vai comer a
Sim.
comidinha, não tem troca pelo todinho. Ele pode comer tomar o todinho em outro momento, mas não ali naquela troca, né? Então, é muita consciência familiar e, mais uma vez, a educação nutricional para essa criança, para ela também entender, né? Que na escola, a escola, para mim, é um grande fator. Eu até uma vez levantei essa questão na turma do meu filho. Em que a escola estava oferecendo, tinha as frutas, os sucos e tinha os biscoitos e pãezinhos e afins. E aí uma mãe veio me questionar por que que eu, como nutricionista, não me posicionava na escola, né? Por que que a escola estava oferecendo biscoito recheado? E aí a minha resposta para ela foi: eu não vou me posicionar com a escola porque meu posicionamento é com o meu filho. A
Sim.
educação nutricional eu dou para o meu filho, eu não tenho que dar para a escola. Né? O meu filho tem que saber se portar em todos os lugares, ele tem que saber que vai ter a fruta, o pão, o biscoito, o chocolate, mas não são todos os dias que ele vai escolher o biscoito. Ele
Sim.
sabe que para a saúde dele é importante que ele tenha a fruta, é importante que ele tenha um suquinho. Então ele vai saber no dia que ele está a fim de comer o biscoito, ele vai comer e está tudo bem. Mas no dia que ele tiver a fim da fruta, ele vai comer e também está tudo bem. Porque senão a gente cria uma geração na redoma.
É,
Que são esses filhos que são dentro de casa criados na rédea curta, e quando vão numa festa, o que aconteceu com seu filho? Comiu o bolo
sim. É isso,
inteiro,
é. Eu
200
fiquei. É,
brigadeiros.
isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu falei, gente, é notório que eu, a mãe que eu fui ali no início da vida dele, de alguma maneira trouxe para ele esse resultado, né? Uma criança que vai ali, que é comeu, ele era o primeiro a comer o bolo, ficava na fila do bolo. Criança
Sim.
nem liga muito, né?
É.
E aí, esse equilíbrio que a gente encontrou hoje, né? Aqui todos nós, a gente tem a mesma comida, né? Não, não tem uma comida diferente para um ou para outro, né? A gente come. E a gente come também igual, né? Vai, a sobremesa é para todo mundo, né? Então a gente vai encontrando esse caminho, né? Porque também, quando eu estava ali na época vou fazer a restrição. Ah, não, a mamãe não come o doce. Mas como assim?
Sim.
Então, são mensagens que a gente vai fazendo de uma forma muito inconsciente, né? Então,
Sim.
e o que você está falando, Vanessa, é o equilíbrio, de novo, né? É o equilíbrio. Eu acho que é o estado de consciência e o equilíbrio, né? É,
Exatamente
e aí
isso.
isso é. Parece simples, né? É o resultado da vida para a gente buscar para sempre, né?
Com
Para sempre. É
certeza.
um processo para sempre. Ai,
Com certeza.
Vanessa, muito bom. Eu falei que ia ser rápido, não foi, porque dá vontade de ficar falando até amanhã com você. Mas eu queria que você desse, antes de você falar, eu queria que você passasse o seu Instagram, como é que a gente te acessa. Você faz atendimentos online, né? Você atende presencial, no Rio, né? Me fala um pouquinho, como é que tá hoje a tua forma de. Como é que a gente acessa você, quais são os atendimentos, como é que funciona?
Então, meu Instagram é vanessaalmeida.nutri. Eu atendo aqui na Barra da Tijuca, no Vogue Square, no Acolher Nutrição. Eu junto com a minha sócia, ela fica com a parte do materno infantil e eu com adolescente e os adultos. E também faço atendimento online. Esses acompanhamentos podem ser tanto numa consulta tradicional, quanto esses programas que são semanais, que é um programa que a gente vai acompanhando esse caminhar, né? Porque, como a gente falou durante todo o podcast, é um processo de transformação. E eu entendo que passar esse processo sozinho é muito mais difícil, né?
Claro.
Então, muitas das vezes, se a gente faz uma consulta hoje e uma outra daqui a um mês, a pessoa ficou ali um mês sem acompanhamento, é igual um paciente seu, você
Sim.
está tratando uma dor, ah, eu te vejo hoje, daqui a um mês vai perder a conexão, né?
Sim.
Então, eu entendo que semanalmente isso a gente vai criando um vínculo em que a pessoa vai se fortalecendo nesse processo e vai me tendo realmente como um suporte para isso e a gente vai caminhando junto. Então, Estou aberta aí a qualquer perguntas, informações, me chamem no Instagram, a gente vai batendo papo, vai conversando.
Eu vou deixar aqui toda a descrição para quem quiser acessar e te conhecer. Eu vou deixar seus dados aqui, tudo certinho.
Muito
E por
obrigada.
último aqui, eu queria te falar assim, para quem está nesse processo cansativo, frustrante, de idas e vindas com dieta, com corpo que está se sentindo inadequado, enfim, o que que você diz para essa mulher que está nesse momento ouvindo a gente assim, Vanessa? Primeiro que a gente sabe que, né, que não tem uma fórmula mágica, mas o que que você diria agora para quem está aqui, já que já desistiu, que já entregou, já jogou a toalha, o que que você pode dizer?
Calma, calma, porque tudo passa, tudo é um processo. É uma frase que tem um sentido muito importante, é que você não precisa comer perfeitamente para ser saudável. É, a gente colocou na cabeça de que se eu não acordar e tomar um suco verde, correr 5 quilômetros, almoçar uma folha de alface com frango grelhado, isso não está sendo perfeito. A nossa vida não é perfeita, a gente, como os batimentos cardíacos, a gente tem altos e baixos. Então, se acolham, tenham essa sensibilidade de escutar o corpo, de fazer essa conexão com vocês, de entender que ninguém é perfeito. Vocês não estão indo, vocês não são pagas para serem esbeltas, lindas, maravilhosas e posarem no Instagram. Vocês não estão competindo por nada, a gente está aqui fazendo da nossa passagem por essa vida uma passagem plena em que a gente aprenda e dê valor a tudo que vem para a vida, né? Então, façam dessa relação uma relação mais suave, mais fluida, que a alimentação seja uma parte do seu dia e não o foco principal, onde você vai no espelho todo momento e fica lá com chicote, você tá gorda, você tá feia, você não merece isso. Façam dessa conexão que vocês estão tendo com você mesmo uma conexão fluida de amor, né? Descobrir que a gente pode se amar. Eu acho que a grande chave da questão é esse amor próprio, que a gente um dia todo mundo vai conseguir descobrir que é possível se amar, independente se a gente está magra, gorda, comendo bem ou mal. A gente precisa fazer essa conexão, porque a partir dessa sementinha do amor próprio, a gente vai começar a buscar coisas positivas para a gente. Se a gente se ama, eu quero comer o melhor. Se eu me amo, eu quero fazer uma atividade física porque isso me faz bem. Se eu me amo, eu vou ler um livro porque isso me ilumina. Então, a gente, pelo amor próprio, a gente começa a buscar caminhos para nos dar mais amor.
Ai, Vanessa, que coisa linda! Obrigada, 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 obrigada mesmo. Muito
Obrigada a
bom. A
você.
gente tem que marcar outro, porque a gente não conseguiu falar tudo, porque é muita coisa, mas muito obrigada por ser essa pessoa tão especial, por ser esse ser tão verdadeiro, né, que traz aí tanta conexão. Enfim, muito obrigada de verdade.
Obrigada a você, Amandinha. Foi um prazer. Te admiro muito como profissional, como mulher, como mãe. Obrigada aí pelas suas palavras, encheram meu coração de amor. E vamos marcar vários outros.
Vamos sim. Obrigada para quem está ouvindo a gente. Espero de verdade que a Vanessa, tenho certeza que a Vanessa trouxe aí uma sementinha e que a gente possa cada vez mais desmistificar, né, esse lugar, né, dessa beleza, desse padrão a qualquer custo e que a gente possa se amar, assim como você falou, né,
É isso.
e construir. Obrigada, meu amor. Um
Obrigada a
cheiro,
você.
obrigada para todo mundo. Tchau, tchau.
Beijos.